Nossa, que calor que tá aqui em São Paulo, falar em loucura. Aliás, para quem não sabe se eu tô em São Paulo, é só olhar para trás ali.
Olha lá, que bonitinho.
Que inclusive a ponte estaiada é essa ponte aqui, ó, que eu também tenho aqui.
Todo temático, Edu.
Eu tô temático São Paulo. Pô, essa cidade é muito foda,
Vocês já
né?
derreteram já ou
São
ainda? Ou
Paulo.
ainda não? Ainda tem um pedacinho.
Já, nossa, dá assim, caraca, foi tá quente. Porque não tem ar-condicionado aqui no estúdio. Estúdio é o jeito chique de falar kitnet. Então, nossa, muito quente assim. Pelo amor de Deus, tá, fez acho que 38 graus, 39 graus.
E é de
39, né?
manhãzinha, né? Faz essa
E
temperatura.
nossa, e aí o sol bate, literalmente ele bate aqui. Eu vou até mostrar para vocês o sol batendo.
Ah, tem uma coisa
Se eu levantar mais, ele vem.
fritando
Entendeu?
você.
Então eu fecho aqui. Que ele frita, frita.
Sabe o que é mais maluco?
Mas.
Que aí tava com alerta vermelho de calor, né? De temperaturas altas. E na Irlanda, alerta vermelho de ventos e chuvas fortíssimos. No mesmo dia, assim. Né? Aí você
Caraca,
fala:
né?
caraca, tá, de um lado tá tipo assim, vocês estão fritando. E do outro lado aqui, o pessoal, tipo, alagando cidade na Irlanda, sabe? Tipo, como assim?
É foda. E o mais intenso é assim, ao mesmo tempo que isso acontecendo, não sei se você viu também notícia lá no, em Santa Catarina, outros lugares aqui do Brasil, com alagamento, a maré lá no Rio de Janeiro atravessando a rua.
Nossa.
E aí, algumas semanas atrás, acho que foi um mês e pouco atrás, teve um alagamento em Cork. Tipo, tá foda esse
É.
negócio aí. Tem água pra todo lado.
É,
E
o que
calor.
faz a gente pensar que realmente o aquecimento global é real, né? E que a gente não vê
É.
muita coisa sendo feita, não. Assim, a gente vê muitas coisas pequenas sendo feitas, mas não iniciativas globais, assim, sabe, em larga escala. Não, pelo menos não que eu tenha
Pois é.
conhecimento, então.
Bom, não, tem coisa, mas sei lá, né? É muito louco perceber isso.
É.
É muito louco perceber, porque vem pensando assim, olha só que doido. Já falar um pouquinho sobre isso hoje, mas já tem. Eu morei 15 anos na Irlanda antes de mudar para São Francisco esse ano, então ainda tá muito fresco na minha cabeça, minha vida adulta praticamente inteira
Sim.
na Irlanda. E ver a Irlanda, aquela Irlandinha que chovia quase todo dia, que lá na Carrolls tem aquela lojinha daquelas ovelhinhas que tá escrito todas as quatro estações do ano, e as quatro estações são chuva.
Sim, a gente até
Se isso
mostrou.
ser a Irlanda,
É.
constantemente 12 graus, 14, sei lá, o ano inteiro. E aí, a gente pegar neve, pegar extremo calor, tipo 40 graus na Irlanda, pegar. Não tá chovendo mais, tipo, sei lá, 70% do ano não tem chuva. E quando eu falo não ter chuva, é porque todo dia chovia, tipo, metade do dia era uma garoinha
É.
caindo. Não tem garoinha caindo metade do dia mais, acabou isso. E perceber isso nesses 15 anos é muito
É.
maluco.
E isso é interessante, né? Porque, tipo, eu ia falar justamente isso, assim, da nossa geração, eu acho. E, claro, as gerações mais velhas que a gente também, mas eu não sei, talvez a gente tenha um pouco mais de consciência, a gente, não sei, preste mais atenção. Mas a gente que você chegou na Irlanda em 2008, eu cheguei em 2011, é o que você falou, a gente passou a maior parte da nossa vida adulta lá. E a Irlanda é um ótimo exemplo mesmo de como que mudou, assim. Eu tenho certeza que quem tá no Brasil deve estar tá sentindo que hoje em dia é muito mais quente e tudo mais, e muito mais frio no inverno. Mas na Irlanda era exatamente isso, chovia todo dia. Era, tipo, a grande coisa que todo mundo falava da Irlanda. E agora, meu, verão, você fica assim, cara, não dá pra sair de casa de tão quente que tá.
É.
Maluco.
Mas enfim, para quem não assiste o podcast inteiro, a gente vai ter um corte que vai ser. Vale a pena morar na Irlanda? Por quê? É, eu passei 15 anos, você tá quantos anos que você mora na Irlanda, Mar?
12 anos de Irlanda, 13 em maio, nas minhas idas e vindas atuais, né? Que agora tô nessa vida meio.
Quase 13 anos de Irlanda e eu 15 anos de Irlanda. Vale a pena morar na Irlanda tanto tempo assim? Será que valeu a pena morar mais de uma década na Irlanda? Antes de falar sobre isso, eu vou chamar nosso patrocinador, que é a Be Education.
É isso mesmo, do Be Education, que é uma agência de intercâmbio liderada por mulheres. Eu, inclusive, fui lá no escritório delas alguns anos atrás fazer uma entrevista que foi incrível. Vou deixar o link aí na descrição. Queridíssimas, me receberam super bem. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho dessa agência, tá? Basicamente, as fundadoras dessa agência, elas todas fizeram intercâmbios e elas reuniram as experiências delas para buscar um jeito de oferecer uma experiência diferenciada para os futuros intercambistas. Então, elas têm um formato tipo de curadoria, onde elas vão buscar fazer o quê? Elas vão mapear as necessidades suas, né, futuro intercambista, e elas vão apresentar uma jornada para o seu intercâmbio. Então, elas vão basicamente pegar o seu perfil, bater esse perfil com os países que são opções, com as escolas que são opções boas para você, enfim, e criar um pacote de intercâmbio totalmente personalizado para você. Então, esse é o papel delas. A Be Education oferece serviços em todo o Brasil, tanto no escritório deles pessoalmente, quanto através de videoconferência. Então, não importa onde você esteja, você pode entrar em contato com elas e a gente vai deixar os links todos aqui na descrição.
Além das certificações que ela tem com a Belta, English Quality e ICEF Agency. Então, a Be Education está super bem avaliada. O pessoal que fez intercâmbio usando eles super recomenda. Acho que vale a pena fazer contato, falar com eles para buscar mais informações. E qual que é o site, Mar?
A gente vai deixar o link aqui na descrição, tanto para o site quanto para as redes sociais das meninas queridas da Be Education. Então, fala com elas lá, que vai ser bem legal. Mas vamos lá então, Edu. Vamos falar sobre se valeu a pena mesmo passar todo esse tempo, mais de uma década, na Irlanda.
Vamos entender assim, né? A gente fala sobre isso, mas acho que para muita gente que não acompanha talvez o EW, não acompanha a nossa história, lembrar de como era 2008, para depois, enfim, sua fase que você chegou 2010, 2011, aí pandemia, e 2023, 2024, agora que estou planejando, né, a pessoa que está pensando em vir. Então, eu queria contar um pouquinho, lembrar um pouquinho de cada detalhe, e a gente vai explorando para ver se valeu a pena ou não, e falar talvez dos principais pontos positivos e principais pontos negativos sobre morar fora do país, mas por muito tempo, para falar, e especificamente Irlanda, né, porque as pessoas falam, pô, morar fora é uma experiência muito diferente para cada pessoa, com certeza. Morar na Irlanda é diferente, e morar por mais de uma década é muito diferente, porque você passa por fases.
Sim. Então, vou até fazer um comentário que é totalmente relacionado, que ontem tava numa call no trabalho, né, e aí uma das pessoas da call entrou um pouquinho atrasada e falou assim, ah, desculpa, eu acabei de chegar em casa, fui ali comprar o meu chicken filet roll. Nossa, na hora eu lembrei de você, né, porque não tem como, fala chicken filet roll, lembra do seu blog post lá, e dos 2008.
Foi a primeira postagem.
É.
Foi uma da formalidade do jovem
adulto. Eu achei que nem existia
aí, existe. Existe, porra, o chicken filet roll, você existe ou não? Existe, opa, Tá aí, alimentando muito intercambista. E olha só, 2008 não tinha internet no seu celular.
Uau.
E tinha internet, mas não no seu celular. Tinha só internet que você, enfim, usava no seu desktop. As pessoas não tinham o hábito de ter um laptop. Era raro, porque era mais caro. Poucos tinham, talvez pessoas que já trabalhavam muito com isso, etc. Mas no geral você tinha um desktop. Computadorzão lá, que monitor separado lá do seu teclado e aquela caixa que era a CPU. Não sei se jovens hoje com menos de, sei lá, 28 anos sabem o que é uma CPU. Então tinha isso, tá? Esse era o mundo. Eu tinha que ir para uma LAN house, por exemplo, para fazer, mandar e-mails, mandar mensagens no Messenger para os amigos e etc. E aí pagava por hora. Só que eu lembro que era tipo 1 euro por hora. E era muito barato. Não existe nada de 1 euro hoje em dia. Nada custa 1 euro nessa vida. Então assim, para contextualizar, o fato de não ter internet no celular, para as pessoas que não entenderam ainda, não tem Google Maps, não tem como você caçar blog de outras pessoas. E aí, olha que louco, vou falar um pouquinho, talvez, o primeiro passo, e aí, mas eu quero ouvir de você também, que é a gente pensar assim, quando a gente fala morar fora, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é a motivação e expectativa, porque você não sabe o que vai ser, ainda mais numa época onde você não tem muita informação, e a informação lá que você tem ali ou é um site oficial do governo, ou é o Orkut, na época, sabe, uma coisa muito solta. Então, eu tinha motivação de sair, eu falava, puta, vai ser incrível, e eu quero sair do país e tal, e vamos ver como é que vai ser. E por ser talvez muito moleque e não ser uma pessoa que pesquisa muito, eu não tinha muita expectativa. Eu só achava que ia ser mais legal. Mas era assim, mais legal é muito genérico, né? Muito, pode ser qualquer coisa.
Mais legal essa era que minha o quê? Expectativa. Mais legal que o Brasil, você fala?
Mais legal que o Brasil. Eu falava, vai ser mais legal, vai ser, sei lá, coisas novas e tal. Mas era muito genérico, você não tinha muita expectativa. Mas você chegou um pouquinho depois e já existia o EW, já existiam algumas informações por aí. Eu queria entender de você, assim, como é que foi a sua motivação e expectativa, principalmente, para isso setar a nossa fundação do que valeu a pena ou não.
Boa. Primeiro, assim, que você foi a pessoa que... Tipo, quando eu penso nisso, você tava contando a história, eu pensei assim que, tipo, a Irlanda era um mato, sabe? E você foi lá com o seu machadinho e começou a desmatar, assim, porque... Era isso, não tinha a mesma informação quando você foi. Você foi, mano, com a cara e com a coragem, sem... Você nem tinha como ter muita expectativa, porque não tinha informação pra você esperar nada, né? Então, é muito interessante pensar que, tipo, nesses 3 anos de diferença entre você ter ido e eu ir pra Irlanda, você produziu 3 anos de conteúdo no Dublin, né? Então, quando eu cheguei, eu já tinha muita coisa pra eu ler. Eu já tinha como criar muita expectativa. Mas não só existia a expectativa do que eu tinha lido no E-Dublin, do que era a Irlanda, mas até porque a Irlanda era uma coisa muito nova para mim, não era a minha motivação inicial, não era a Irlanda, mas eu tinha uma expectativa criada há décadas, porque desde que eu era muito pequena, eu tinha vontade de morar fora do Brasil um dia. E tudo isso veio por quê? Porque eu amo inglês, então desde dos 9 anos de idade eu comecei a encher o saco pra minha mãe pra me pôr na escolinha de inglês e eu queria aprender inglês. Então eu sempre tive o sonho de morar num país que falasse inglês. Então a minha expectativa era muito alta. Era, tipo, altíssima, entendeu? Porque eu tava realizando um sonho de criança, praticamente, assim. Se é que a gente pode falar isso, mas acho que sim. Então, a minha motivação era, justamente, realizar o meu sonho, que eu sempre tinha tido, né? E a expectativa tava nas alturas, porque eu já... Aquilo era uma coisa que eu antecipava há muito tempo, sabe? Então, e eu tinha lido coisas legais no EW, então a expectativa, ela só ia aumentando, né? Então... Nossa, acho que a gente tava em lugares um pouco diferentes. Você totalmente sem expectativa e eu com as expectativas nas alturas.
Legal, legal. E tem uma coisa relacionada com isso também, que é o que você já viu ou tá vendo sobre o país que você tá, então, pra pegar a Irlanda nesse caso. Tá vindo pra Irlanda, então você já consegue ver algumas coisas, principalmente hoje, porque você tem muito vídeo, muito vlog, muito stories, pessoas postando coisa e tal. Mas, quer queira, quer não, pessoas postam situações, não postam... Pode dizer assim, coisas triviais. E às vezes os detalhes que fazem você apreciar ou ficar frustrado com alguma coisa são as coisas triviais, e não as coisas mais específicas como um evento acontecendo ou uma situação muito específica. E aí, eu sei que parece complexo explicar isso, mas eu sei porque eu tô revendo isso de novo, com tudo que eu já sei lá na Califórnia. Mas eu vou voltar então um pouco e ver a sua perspectiva aí, Mar, que é o seguinte... Você tem a primeira expectativa criada pré-intercâmbio, pré-viagem. E aí você chega e você... Tudo que você via e admirava e, pô, sei lá, olha só o supermercado, olha que legal. Poxa, falaram sobre a crise da acomodação ou falaram sobre, sei lá, o fato de você poder ir no pub e não pagar pra entrar e tal. E são coisas que você tá vivendo ali, que são situações, são ali coisas... que estão acontecendo, mas entre você estar na porta do pub e vai entrar sem pagar, e você tá em casa e for se transportar até o pub e depois voltar para casa, tem vários detalhes triviais que as pessoas não contam. E eu queria entender, assim, da sua chegada, assim, você pensando assim, no que você tinha de expectativa, com o que você começou a experienciar, de coisas triviais mesmo. Uhum. Era o que você esperava? O que foi de novidade para você? O que foi, talvez... uma surpresa boa ou ruim que você começou a entender quando você chegou?
Eu acho assim, que como eu cheguei em maio, eu cheguei numa fase boa. Os dias estavam ficando mais longos, né? Eu já conhecia, tipo, você, o Dan e a Carol. Então, vocês me levavam para todos os lugares legais. Vocês já tinham desbravado. É uma situação um pouco diferente, né? Quando você chega num lugar onde você já conhece as pessoas que já desbravaram um pouco. Então, eu não fui desbravando sozinha, sabe? Diferente, por exemplo, de quando eu fui pra Espanha no passado, que eu não sabia nada, então aí eu tava desbravando sozinha. São experiências muito diferentes mesmo. Mas quando eu cheguei, eu tinha ótimos guias, né, pra me levar nos lugares. E como eu falei, como eu já tinha aquela coisa dentro de mim de há muito tempo querer morar num país que falava inglês, pra mim tudo era novidade. Eu li embalagem de shampoo, embalagem de lasanha de 1 euro que tinha no mercado. Eu li embalagem de tudo, assim, porque eu queria ler como que as pessoas escreviam as coisas do dia a dia, do cotidiano, as coisas triviais, justamente, em inglês, né? Então, por isso que hoje eu faço o Já Dizia o Gringo, pra eu te ensinar em inglês. Porque é o que eu gosto, né? Então, era um grande motivador. Então, eu conseguia pegar nessas coisas pequenininhas, assim, do cotidiano, coisas que me motivavam, que me mantinham animada, né? E aí, como eu falei, além de tudo, passando uma época do ano, que por mais que na Irlanda chovesse muito e não fizesse tanto calor, ainda assim eu tava pegando os dias longos, que era uma coisa que a gente não tinha no Brasil. Então, era muita novidade, né? Eu acho que a hora que começou a pegar mais pra mim foi quando realmente veio o inverno. Porque aí essa parte, por exemplo, de você ir pro pub, ela fica muito diferente. Você tem que sair da sua casa pra ir pro pub, ou pra ir pra escola, ou pra ir pro trabalho, e tá aquele frio congelante, que você tem que se encapotar, e tá chovendo, e você tem que fazer as suas coisas do dia a dia nesse tipo de ambiente, aí que a realidade parece que te acerta, entendeu? Na cara. Porque aí que eu comecei a falar, caramba, isso aqui é bem diferente. E sabe? E aí começou, eu acho que começou a vir mais alguns desafios. Até porque passou a fase da lua de mel, né? Os primeiros meses a gente sempre tá meio deslumbrado. Mas depois você começa a ver que realmente o cotidiano, não, depois que você já leu todas as embalagens de shampoo e de lasanha que tinha pra ler, né? Você começa a entrar mais na rotina. Você tem que trabalhar, você tem que ir pra escola no frio, na chuva e não sei o quê. Então, aí que eu acho que eu comecei a ver um pouco diferente, assim, sabe? A ter mais atingida por uma dose de realidade. Como foi pra você?
Tem uma, você falou um negócio aí da... Você chegou na Irlanda e, enfim, já tinha um caminho trilhado, já tinha muita informação. E na Espanha você teve que meio que desbravar. Acho que a forma com que você enfrentou a Espanha foi diferente. Eu falo enfrentou no sentido de que você foi explorar por conta e você talvez não tenha pesquisado tanto. Você foi mais pra descobrir na hora. Será que... Olha o corte polêmico. Eu acho que a gente, de alguma forma, estragou o intercâmbio na Irlanda com o E-Dublin. E por que eu digo estragou, assim? Porque a gente facilitou demais o processo todo de descoberta. E lógico que a gente começou isso, porque eu tô falando 15 anos atrás, hoje vários outros canais fazem isso também. Vários outros canais criarem tanta informação e ter tanto acesso a tudo, tornou isso mais fácil. E eu falo mais fácil porque você não tem que descobrir tanta coisa, você só tem que fazer essa coisa que você já sabe que tem que ser feita. Tipo, caraca, PPS, eu não sabia o que era PPS. E tem que descobrir o que isso é, pra descobrir depois que eu tinha que ter, pra descobrir depois que isso era necessário pra eu poder trabalhar, pra descobrir depois como é que eu faço. Então, hoje você já sabe tudo isso. É. Você só tem que ir lá e fazer. E eu tô dando um exemplo desse simples, mas de tudo, né? De saber que a torneira da água, uma é quente, outra é fria. Você já sabe isso. Sim. Você não vai descobrir queimar sua mão. Você descobrir que você paga na hora lá no bar, você não tem que ficar esperando uma conta chegar na sua mesa. Você já sabe. Então, eu falo estragou, é que assim, a gente não tem mais surpresa, sabe? E uma vez que você tirou essa surpresa, tirou esse elemento, a expectativa lá de trás que você tá falando já não é a expectativa do que não vai viver, é a expectativa do que você já tá sabendo, e você só vai ter que executar essa expectativa. Você acha que a gente estragou o intercâmbio?
Olha, eu entendo um pouco o que você tá falando, sabe? Me veio até um negocinho assim no peito, a hora que você falou. Eu não acho que a gente estragou. Eu entendo o ponto. Mas assim, eu acho que a gente tirou um pouco justamente disso, da mágica da surpresa, né? Do que a gente poderia encontrar por lá. Porque com certeza foi mais mágico chegar na Espanha sem saber de nada, sem conhecer nada, e descobrindo as coisas sozinha, do que foi chegar na Irlanda já sabendo das coisas. É mais mágico você descobrir. Só que não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vê magia nisso. Entendeu? Não é todo mundo que acha legal não saber o que esperar, não saber o que são as coisas e ter que descobrir sozinho. Muita gente prefere o conforto de já saber, certo? Acho que a maioria das pessoas, eu diria, inclusive. Então, assim, talvez para as pessoas que gostam da magia, da mágica, de se surpreender, talvez a gente tenha tirado um pouco da beleza, sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, é quase impossível você não saber as coisas antes, sabe? Hoje em dia, o acesso à informação é absurdo. Quando você começou o E-Dublin, é o que você falou, não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha Facebook, sabe? As pessoas não compartilhavam vídeo, porque não dava nem pra gravar vídeo no celular, não tinha nem memória pra isso, não tinha câmera pra isso, sabe? Então, hoje em dia, você entra no Instagram, você digita Dublin no Instagram, você vai ver vídeo feito por pessoas do mundo inteiro mostrando tudo que você imagina da cidade de Dublin, sabe? Você já vai saber, meio com uma ideia do que esperar. Isso é bom e é ruim, né? Porque, assim, pra quem gosta de saber o que esperar e pra quem gosta de estar preparado, gosta de ter controle, muitas vezes, a pessoa vai se sentindo mais segura, menos ansiosa, né? Só que, ao mesmo tempo, isso talvez gere uma expectativa nas pessoas, porque as pessoas, a gente já falou isso várias vezes, as pessoas, elas postam os palcos, mas elas não postam os bastidores, né? Então, muitas vezes a gente tá vendo uma coisa e a gente cria uma expectativa de que tudo vai ser lindo, só que justamente a gente não tá fazendo o caminho de casa até o pub ou de casa até o trabalho, onde tá chovendo e tá frio e você tá super encapotado e um carro passa e joga um monte de água em cima de você e você fica com a roupa toda molhada, entendeu? Isso não tem no Instagram, é difícil achar, sabe? Então, às vezes, eu acho que as pessoas acabam gerando expectativas muito, muito altas por causa do acesso que elas têm à informação hoje e a ver tudo antes de chegar lá. E elas se frustram muito mais fácil do que você poderia ter se frustrado lá em 2008 sem saber o que esperar. Se você não tem expectativa, você não se frustra. Mas se você gera muita expectativa, a sua chance de se frustrar é muito maior. O que você acha?
Interessante. É. Eu concordo. Eu acho que tem esse lado que faz todo sentido, que talvez seja o oposto meu, que é do lado das pessoas que gostam de um planejamento detalhado, entender tudo que vai acontecer, o potencial das coisas, e faz sentido. Eu acho que, poxa, muita coisa que eu descubro procurando aí online que me ajuda a navegar em algumas situações. Mas talvez por conta do meu perfil, eu gosto de descobrir mais do que de ter mastigado para mim essas informações, talvez por isso. Mas tem uma coisa que você falou que é interessante, olha só que louco, né? É, de novo, sobre registro de situações e de momentos e não do trivial. Você, às vezes, registrar uma situação da Irlanda e tá tão constante isso, o trivial já não é mais interessante, não é sexy mostrar o trivial, porque, é só isso, assim. E a gente mostrava o trivial desde o começo porque o trivial era interessante. E eu comi um pão com frango, né, que era literalmente o primeiro post que eu fiz no nosso, que na verdade não era nem no blog, né, era quando a gente fazia isso no mailing lá do Yahoo Groups, que era um grupo de e-mail. E falar assim, hoje eu comi um pão com frango, que eu não sabia que se chamava Chicken Fillet Roll. E isso era tão trivial, é tão trivial hoje que as pessoas não postam. O que elas postam hoje é, puta, sei lá, olha o que tá acontecendo com uma notícia, né, e fala aquilo. Eu tô falando assim, todo mundo, inclusive a gente, fala muito mais das outras coisas grandes. Mas nem toda coisa grande é uma coisa que você tem influência ou pode controlar a seu favor ou não. É o mercado, é a situação, é a política, é a economia, é a geografia. São coisas grandiosas, assim como no Brasil, né? Você lê ali, pô, está um calor inacreditável aqui hoje. O que eu posso fazer com relação a estar um calor inacreditável? Eu não posso lá mudar a temperatura do céu, mas eu posso buscar outras coisas que eu tenho controle. E o trivial foi meio que deixado para trás. E eu acho muito legal o trivial, porque ele, o que você falou, né? Pode ser que ele crie uma certa... Ele gere uma expectativa diferente, ele mostra para você coisas que tirem elementos de surpresa. Ao mesmo tempo, ele te dá mais controle do que esperar, ele te dá mais noção assim, do que tá no chão ali, onde você vai pôr o pé. Não só do todo, do mapa inteiro. Você vê onde você vai pôr o pé, onde você vai andar. É, mas eu tô falando isso, mas por quê? A gente vai falar aqui sobre um pouquinho, a gente deve, né, tá explorando aqui mais a fundo, mas pra quem não quer assistir depois inteiro, vai ter corte e tal. Mas o que eu acho legal disso? Que a gente vai falar sobre valer a pena ou não valer a pena. A gente tá vivendo, passou do trivial, passou os grandes momentos, passou os baixos momentos, passou várias coisas. E, enfim, passou uma década fazendo isso. É, a gente vai passar muito tempo se a gente for falar de tudo que a gente viveu nessa década toda, mas eu quero entender assim, agora que eu relembrei você, me relembrei sobre o começo ali, e que talvez no começo você tinha alguns sonhos, alguns objetivos, algumas expectativas e tudo isso, e viveu muita coisa, passa-se 13 anos pra você, passa-se 15 anos pra mim. E aí? Olha, você olha pra trás, porque a gente só sabe se valeu a pena ou não, se a gente olha pra trás e entende aquele todo, né? Eu, inclusive, uma coisa que me na cabeça ficou muito clara, assim, é saber, assim, ouvindo, por exemplo, muita gente que, sei lá, deu muito certo com a carreira, ou fez muito dinheiro, que fala assim, olha, tem coisa que eu me arrependo, tem coisa que eu não faria. Mesmo sabendo que eu faria milhões de dólares e tal, eu ainda me arrependo de algumas coisas e faria diferença se eu pudesse voltar 30 anos. Isso falando com pessoas milionárias lá na Califórnia. E, enfim, por vários motivos, porque eles já sabem o que eles passaram. Então você já sabe o que você passou, e tem gente que não chegou nessa década, não chegou nesse tempão, porque a pessoa vai pra Irlanda e fala, pô, tô adorando aqui, passa um ano, passa dois, passa três, quatro, cinco, acho que eu vou ficar aqui pra sempre. Eu ainda acho que de 5 anos pra 15... é uma grande diferença.
Muito.
E você, eu quando tinha 5 anos de Irlanda, eu queria ficar pra sempre na Irlanda. Eu falei, não vou nunca mais sair daqui. Quando eu tinha 8 anos de Irlanda, eu achei, nunca mais vou sair daqui. E olha só que louco, né? Com 15 anos, eu vou dizer já pra iniciar aqui esse papo, que talvez eu me arrependa de ter ficado 15 anos na Irlanda.
Eu ia falar exatamente, eu ia começar exatamente no mesmo ponto.
Então, me conta aí sua perspectiva primeiro. Você, valeu a pena, não valeu a pena? Começa aí.
Vale a pena, com certeza vale a pena, né? Como diria o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A água não é pequena, é ótimo. Mas é, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter ficado todo esse tempo na Irlanda. E essa coisa de, tipo assim, você mudaria alguma coisa, né? Tem alguma coisa que você se arrepende, você faria diferente. Isso é complexo, porque quando a gente... Eu assisto muito filme de ficção científica, né? Principalmente time travel, de viagem no tempo, que eu adoro filme de viagem no tempo. E aí, se a gente vai pegar aquela teoria de que quando a gente muda uma coisa no nosso passado, a gente pode mudar totalmente todo o nosso futuro, a gente pensa, puta, mas se eu volto atrás e eu mudo alguma coisa, pode ser que agora eu não tivesse XYZ, né? Que eu gosto e é, tipo, querido para o meu coração. Então fica complicado, mas se eu, enfim, fosse pra voltar no tempo e ter controle do que fosse acontecer, não, sim, eu tenho algumas escolhas que eu teria feito diferente, sim, mas é muito mais relacionado, eu acho, assim, a minha atitude em relação a coisas e circunstâncias e situações do que a situações em si, né, e eu concordo com você, eu não teria ficado 13 anos na Irlanda, eu teria saído um pouco antes. Sabe, não porque a Irlanda não é boa, porque imagina, que nem você falou, com 5 anos eu queria ficar pra sempre também, sabe? Tipo, com 7 anos eu ainda tava assim, nossa, não, ainda vou ficar aqui pelo menos por um bom tempo. Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de conhecer lugares novos. E eu acho que o mundo tem lugares incríveis para explorar. E quando eu saí ano passado para ir explorar a Espanha por um tempo, eu falei, caramba, eu podia ter saído para fazer isso muito tempo atrás. Entendeu? Eu passei, tipo assim, eu... Depois da pandemia, teve uma época ali que eu podia ter saído antes, eu podia ter ido explorar outros lugares da Europa ou do mundo, entendeu? Então, eu é mais nesse sentido, assim, de não ter... É, enfim, eu não sei se foi falta de coragem ou do quê, mas é difícil quando a gente tá numa zona de conforto, né? Quando a gente tem um ambiente ali ao nosso redor que, tipo assim, que... Uma rede que sustenta a gente, assim, que tipo, que de apoio, uma rede de apoio mesmo, né? É difícil você falar, meu, eu vou abrir mão, que nem sair do Brasil era um sonho e eu sabia que eu ia fazer aquilo um dia e quando eu tomei a decisão eu falei, não, eu vou. Só que não é fácil, por mais que você queira fazer aquilo, não necessariamente significa que vai ser fácil. E foi difícil deixar pra trás a minha rede de apoio, os meus amigos, principalmente o meu irmão, o meu trabalho, que eu adorava na época, né? Então, sair da Irlanda é a mesma coisa, porque você, depois de passar mais de 10 anos num lugar, até 5 anos também, imagino que sim, mas depois, você passa uma década num lugar, você tem toda a sua rede de apoio, sabe, que você criou, você tem, meu, a sua casa, sabe, você tem tudo ali, e você deixar isso pra fazer o que quer que seja, pra ir pra onde quer que seja, é difícil, não é uma decisão fácil, então talvez tenha faltado... mais isso, assim, sabe? Mas eu não me arrependo de ter ficado o tempo que eu fiquei, mas se eu pudesse, eu teria ficado menos tempo, sim, pra poder ter explorado outros lugares. Não que eu não possa fazer isso agora, eu poderia, mas eu tava numa situação que me dava muito mais liberdade, talvez, pra fazer isso do que eu tenho agora, sabe? Agora eu tô trabalhando, não posso ficar de qualquer lugar, tudo mais. Então, é diferente. Né? Ou a gente tá num relacionamento e a gente quer ficar com a pessoa que a gente ama, a gente não quer ficar zanzando por aí sem poder ter o nosso companheiro junto com a gente, né? Então é diferente. É, então acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? É, e pra você?
É, vamos lá. Eu pontuei algumas coisas aqui de... Eu concordo que, claro, não tem como eu estar onde estou hoje sem ter passado por tudo que eu passei. Uhum. Esse efeito borboleta existe de várias formas. É. Por exemplo, se eu tivesse saído mais cedo da Irlanda, talvez eu não teria tanta experiência de trabalho para me fazer conseguir um visto específico, né, de habilidades extraordinárias lá para os Estados Unidos. Uhum. Talvez eu não teria conhecido a Ellen e não teria me casado e não teria, sabe? Enfim, várias coisas poderiam ter acontecido se eu tivesse mais cedo. Talvez eu não tivesse Danone se eu tivesse saído muito mais cedo. Muitas outras coisas poderiam ter acontecido. Seria diferente a vida, mas eu vou pegar outros aspectos aqui que não são só pessoais, né, da minha vida em si, mas de coisas que pouca gente fala sobre você morar fora e que são muito relevantes e cada vez mais, conforme o tempo passa, porque existe vou colocar um ponteirozinho de tolerância para as coisas que você vive. E eu acho que as pessoas têm que ter muita consciência disso, porque você tem que entender, talvez um pouco, largar um pouquinho do só emocional ali e achar que é só uma grande luta que você tá passando, pra assim, até que ponto eu tenho tolerância, que tamanho de sapo eu vou ficar engolindo por quanto tempo. Então vamos lá, vamos voltar de algumas coisas que eu vou dizer que são muito comuns para as pessoas, talvez elas achem que não, mesmo que tá no Brasil, não perceba isso. Primeira coisa é você, mesmo dominando o idioma, você não tem domínio do contexto cultural das coisas, de como a culturalidade, a forma com que você cresceu, influencia as pessoas. E eu vou dar um exemplos bobos aqui, não sei se nem pra você, mas vai fazer de sentido. Se eu falar que um cara aqui me deu um Maluf, falar, pô, o cara deu uma Maluf em mim. Você sabe o que é isso?
Tenho a menor ideia.
Então, porque você não cresceu em São Paulo. Em São Paulo tinha um prefeito chamado Maluf, e o Maluf, ele dava uns golpes aí, roubava uma graninha aqui, outra aqui, rouba, mas faz, né? E você falar que a pessoa deu um Maluf, ela te deu um golpe.
Ah!
Olha só, é uma gíria que mesmo você nascida no Brasil e entendendo, é um regionalismo.
E mesmo tendo nascido no estado de São Paulo, mas ainda tem o regionalismo dentro do estado, né?
Tem regionalismo no estado. E por que eu quero dizer isso? É um exemplo bobo aqui que vem na cabeça, tá? Mas vários outros, né? O cara é um mó 171, pô, mó 16, não sei o quê. 171, né? É do Código Penal ali. Então tem coisas que você... Pô, mesmo entendendo o que eu tô falando, que você falou 171, eu entendi 171, mas eu não entendi que isso faz parte de uma lei no qual tem uma significância, no qual implica tal coisa, e que esse jargão é visto como de um grupo de pessoas, de uma classe, etc, etc. Olha só a grandiosidade de uma frase, sim, né? E a gente não entende isso. E o gringo que tá morando no Brasil não entende isso, muito menos. Ele vai falar isso, ele pode até brincar, as pessoas podem dar risada, falar, que legal, ele fala é nós. Mas falar é nós é se mostrar com pouca capacidade gramatical e tarará. Olha só, né, como vai longe, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente não entende, até entender, esses contextos de língua. E você, como é uma pessoa do mundo de línguas, né, formada nisso, pode explicar melhor. Mas esses detalhes de o seu inglês não ser o inglês que se passa por um nível diferente, ou um inglês de negócio, ou você não entender o contexto, o regionalismo naquilo que você está falando, e para muitos eles interpretarem como aquilo como brincadeira, você cai num grupo de faladores de inglês que funciona para o dia a dia, mas não funciona para algumas outras coisas. E eu vivi muito disso, porque trabalhei com cargos de liderança em empresas grandes, onde, às vezes, não ter o contexto me fazia ficar um passo para trás de todo mundo. E, de novo, é pelo contexto, não é pelo inglês em si. Eu conseguia falar um bom inglês, mas ainda assim tinham coisas ali que eu não entrava, não sei explicar, não entrava, não ia. Tem outras coisas que, relacionadas ainda com isso, do contexto, que é você não pegar a sacada do que foi falado. E isso faça mais sentido numa piada, por exemplo. Então, às vezes uma piada com uma coisa muito local, às vezes de uma região da Irlanda, com uma região de alguma coisa, ou com uma coisa específica de uma infância de alguém, né? Tipo, eu falar, thanks crunch, it's Friday. E por que eu falo thanks crunch, it's Friday? Porque o crunch era um doce que as crianças adoravam, e na sexta-feira elas ganhavam na escolinha, e aí elas agradeciam a sexta-feira, porque agradecia o crunch, o chocolate, porque era sexta-feira. Porque associava o fim de semana, que é o momento que você vai ficar com a família, vai curtir, vai ficar com os amigos. Então, se eu falar isso pra alguém que não comeu crunch ou que não sabe dessa infância, eu só descobri isso porque alguém me falou. Eu não descobri porque eu vivi a infância na Irlanda e descobri que o crunch era dado pras crianças. Nada
eu
disso.
Não sabia até hoje.
Não, então, exatamente. Eu vou falar pra você, vou te dar um chocolate surpresa. O que, que você vai associar com aquele chocolate que você abriu, tinha um negocinho lá com a foto do tigre, do leão. Uhum. Agora, se eu falasse para um gringo, ele ia falar assim, você vai me dar um chocolate de surpresa?
Uhum. Sabe?
Detalhes, pequenos detalhes. Um, você tá brincando com a infância, outro, você tá brincando, você tá só interpretando o que está sendo falado. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que, no decorrer dos anos, vão aumentando, né? Tem um efeito de imposto composto... Eu ia falar a palavra certa, ia falar um compound effect. Como que é? Efeito composto?
Acho é
isso?
Que é.
Não sei nem tradução. Um efeito composto, assim, vai acumulando isso. E aí, como eu falei do negócio do barzinho de tolerância ali, uhum, a setinha, vai aumentando isso até um ponto que você já não tem mais, você intolera, você já não tolera aquilo. Você fala, putz, eu não me sinto mais pertencendo a isso, não faz parte pra mim, eu não consigo entrar nessa nuance. E você se frustra mais ainda, porque isso ganha níveis de... Você, quanto mais você entende que você não entende. Entendeu?
Sério?
O conhecimento, você acha que sabe tudo, aí quando você descobre que você sabe tudo, você vai mais pra frente e fala, nossa, eu não sei nada, mas tem tanta coisa que eu não tenho contexto ainda, que eu acho que sei. E é difícil chegar lá, tá? Anos e anos pra eu chegar nesse entendimento que eu não sabia de muita coisa. Enfim, conta aí.
Mas, calma. Não, mas assim, você acha... Sério que causou essa sensação em você? Você não foi se sentindo cada vez mais parte porque você sabia cada vez mais coisas do contexto que antes, que são... nuances mesmo, sutis.
Não, imagina assim, ó, imagina um gráfico que é assim, ó, ele faz assim, ó, tá?
Uh-huh.
Então assim, eu cheguei no começo sem saber nada, e de repente você acha que com um pouquinho, só porque você fala what's the crack, você acha que você sabe tudo. Porque você sabe explicar crack, você sabe explicar county, sabe explicar o que don't significa em don't. Uh-huh. Você acha que sabe tudo. Aí você começa a explorar mais, aí você vai explorar mais e fala, caraca, peraí. Aí você cai lá embaixo e fala, tem muita coisa ainda. Aí você vai subindo, com as coisinhas pequenas, você vai entendendo mais sobre mercado, vai entendendo mais sobre geopolítica, vai entendendo mais sobre preferências, vai entendendo mais sobre contextos bairrísticos e, sei lá, muitas coisas ali da educação, de como o governo lida com algumas situações, o que o governo lobbies políticos, e aí você vai entendendo mais. E eu acho que cheguei aqui, mas eu vejo que a jornada é muito lá pra frente. E talvez seja isso. Pode ser que o Brasil seja a mesma coisa. Pode ser que eu também olhe pro Brasil e fale, nossa, não sei nada.
Eu ia falar, dentro do nosso próprio país, do Brasil, se a gente pensar, a gente também pode se sentir desse jeito. Porque se a gente vai pro Norte, ou pro Nordeste, ou pro Sul, a gente vai ter um monte de coisa que a gente fala, mano, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu sou desse lugar, sabe? Mas eu não sei.
Mas você sente alguma coisa com relação com o idioma em si? A questão de entender, falar, versus ser com parte do contexto, ser parte cultural daquilo.
É, eu acho assim, é interessante porque, como eu falei, é uma coisa que eu realmente amo, estudar inglês. E eu estudo inglês há quase 30 anos. É muito tempo, né? Tipo assim, é quase a minha vida inteira. Então, eu tenho pensado muito nisso, porque agora que eu entrei no trabalho novo, eu voltei a conviver com muito irlandês. Muito, muito, muito assim, né? Muitos irlandeses. E claro, mesmo tendo ficado, né, 13 anos, são 13 anos de Irlanda, mas ainda tem um monte de coisa que sim, que foge o contexto. Esses dias, e às vezes nem é da coisa da Irlanda, mas esses dias fizeram um comentário durante uma ligação, durante uma reunião, eu tive que ir no Google procurar. Aí depois, no fim da call, eu ainda falei, nossa, gente, eu tive que ir no Google procurar o que era isso, porque eu não sabia. E eles, nossa, como assim? Você não sabia o que era isso? Mas, mano, pra mim era uma coisa, não tenho a menor ideia, nunca ouvi falar. E pra todo mundo ali era tipo assim, mano, mó normal, né? Justamente, a coisa de infância, que eu não tive a minha infância na Irlanda, então eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu cheguei aqui e que hoje eu tô aqui. E pode ser que tenha tudo aqui pra eu subir, é uma reta, é uma subida infinita, entendeu? Mas eu consigo ver que houve progresso. Agora, você vem pro Reino Unido, e aí você volta pra estaca zero. Porque, mano, eu não entendo, é muito diferente, o sotaque é diferente, as gírias são diferentes. Às vezes eu não entendo o que eles falam. Aí teve outro dia que eu tava conversando com uma amiga, que ela não é nem britânica, ela é galesa, ela nasceu no País de Gales, mas ela mora aqui na Inglaterra há muito tempo. E aí, ela tava com alguma coisa, assim, que ela precisava. Eu resolvi pra ela, muito rápido, e falei assim, ah, sorted. Aí ela, oh, you're so Irish. Porque, tipo assim, é uma coisa que eles não falam aqui. Uma coisa normal pra gente, é tipo, sorted, né? Tipo, uma palavra que a gente usa tanto na Irlanda. E eu falei assim, nossa, olha que engraçado, né? Tipo, ela associa essa palavra com a Irlanda. E eu associo essa palavra, é inglês, tô falando inglês. Mas aqui é diferente o contexto. Então, eu senti que eu voltei pra estaca zero, sabe? Entrei em crises existenciais, porque é uma coisa tão importante pra mim. Eu sou tão nerd no inglês. Então, eu senti que voltei aqui pra baixo. Eu falei, nossa, não acredito, tudo de novo, sabe? Eu não sei se você sente a mesma coisa nos Estados Unidos. Que assim, mano, se você tava fazendo essa curva e já sentiu que tinha caído, agora onde que você tá, sabe? Tipo, é que não sei, os Estados Unidos parece Sim. que é uma coisa que a gente tem mais com... A gente tem mais com... Como chama? Contato. Não sei, como que é?
Então, para concluir essa primeira parte da questão da língua, né? O que eu quis dizer com tudo isso? O idioma em si, você domina o idioma, você domina muita coisa, e claro, vai ter palavra, outra coisa ali que vai mudar. E, poxa, Estados Unidos para inglês europeu é muito diferente. Muito
Até
diferente.
Até a grafia.
Detalhes que você... Até você falar, are you in the queue? Você tá na queue, né? Que é na fila. Eles não sabem, eles falam assim, what? Sorry? Excuse me? Aí você, não, line, are you in line? I saw you in line, in line. Mesmo que não seja uma linha reta, seja só na fila. Uh-huh. Enfim, mas quero dizer com isso. Eu não precisava de 15 anos para chegar lá na frente nessa linha. Eu sabendo que eu soube, eu faria outras coisas que me ajudariam a navegar, que é o que eu tô fazendo, por exemplo, com Califórnia, São Francisco. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz, além de pesquisar sobre os bairros, foi literalmente andar por todos os bairros da cidade. Gastei, assim, 3 finais de semana, andei todos os bairros, várias, várias ruas. Uhum. Eu li um livro que se chama San Francisco, que é um livro que é uma crítica sobre a cidade. Uhum. E esse livro é muito atual, porque ele fala muito sobre a questão do sem casa, né? Fala do sem teto, fala muito sobre a situação política, o que é o governo de direita, o que é o governo de esquerda, por que que tem interesses disso e disso, daquilo, por que que os impostos são mais altos na Califórnia, etc, etc. Li muito sobre isso. Uhum. Eu já tinha muito contexto do Vale do Silício, da história do todo, e por que que existe essa reputação muito forte ali de ser o Vale do Silício, onde a inovação acontece. Porque tanto imigrante que quer abrir uma empresa vai para lá, né? O founder de startup vai para Califórnia, São Francisco, na verdade, nem Califórnia, São Francisco. E ali... Por que que existe uma percepção diferente se você fala que mora em Oakland, que é do outro lado do rio, versus morar ali na cidade? Que talvez, para Irlanda, talvez não. É. Para Dublin, você falar que mora no lado norte e no lado sul. Uhum. Você falar que mora em Baltimore, falar que mora, sei lá, em Clontarf. Tem diferença. Por mais que as pessoas, talvez, muita gente não entenda, qual é essa diferença? É, um é norte e outro sul. Não, tem uma diferença grande, porque o que se aconteceu historicamente e como se é percebido quem mora naquele bairro. Por mais que o bairro já mudou muito, quem mora lá... Existem percepções. Uhum. Sotaques diferentes do norte para o sul. E gente do norte emula sotaque do sul para se parecer mais nobre. Olha que louco. Por conta de muita coisa, historicamente, do sul. Que já mudou, mas as pessoas vivem indo. Ainda tá na cabeça da pessoa. Uhum. Assim como na Califórnia também tem isso. Mas essas nuances levam muitos anos para você descobrir naturalmente, organicamente. Então, uma das coisas que eu faria diferente é explorar de cara mais a fundo história da Irlanda, explora mais a fundo as diferenças, as regras não escritas, as coisas que são ali dos detalhes que vão fazer você entender melhor por que, que o que é o que.
Legal. Entendeu?
Eu acho que linguisticamente não é só falar o inglês, é entender mais o contexto cultural de tudo. Por que, que as pessoas olham pra você de um jeito, você fala uma coisa, e olham pra você de outro jeito, você fala outra coisa.
Entendi.
E, enfim, esse é nesse ponto. Faz sentido?
Faz sentido, faz total sentido. E é bem interessante esse ponto, porque realmente, talvez, e até me fez pensar que talvez se eu tivesse, se eu parasse pra ler um pouco, eu entender mais o contexto da Inglaterra, por exemplo, que é um lugar que eu tenho passado bastante tempo, talvez me ajude justamente a entrar mais rápido, a entender mais rápido, a me sentir parte mais rápido, porque é difícil mesmo, né, nesse começo. Então, eu achei uma dica super legal. E mesmo as pessoas achando que elas já sabem muito, porque elas estão vendo um monte de vídeo nos stories no Instagram da galera por aí, eu acho que é diferente você pegar isso que você falou, contexto histórico, sabe? Entender mais, assim, de tipo, de como as coisas funcionam para aquela sociedade. Então, gostei bastante dessa. Vou refletir sobre
isso. Fora que, mais uma vez, né, a expectativa, tudo que a gente tá vendo é a versão brasileiro intercambista falando a história deles. Não é a versão, por exemplo, acompanhar o Ross, não só o Ross, que o Ross também é só o Ross, tem outros Ross pela Irlanda. Ver a perspectiva de um indiano que mora na Irlanda, a perspectiva de um chinês que mora na Irlanda. Enfim, esse é o primeiro lado da língua, contexto cultural, percepção, etc. Segunda coisa é que eu acho que muito difícil, e mais uma vez, barrinha da tolerância, né? Até quando você tolera? Amizades. É muito complexo falar de amizade, porque eu tenho grandes amigos que eu fiz na minha infância e adolescência, e sei lá, como é que eu falo? Entre 18 e 23 é adolescência ainda? Não sei. Jovem adulto. E que são amigos que eu carrego pra vida, mas tem uns que também não fazem sentido nenhum de manter, porque não tem mais a mesma. Sumiu, assim, e eu não tenho interesse em fazer contato de novo e vice-versa, eu imagino, porque quando você faz amizade quando você é muito novo, você tá. As ideias que você tem, as coisas que você faz são muito diferentes, a forma que você vê a vida é muito diferente, ainda mais depois que mora fora, você volta, você já não, parece que não tá batendo santo. Então, alguns amigos ficam, alguns não. E isso eu acho que, enfim, é padrão, né, pra muita gente, mas aí, com o decorrer dos anos, outras coisas vão acontecendo, que são amigos que você fez no seu intercâmbio que vêm e vão, amigos que você putz, achou que ia ter mais contato e acaba não tendo, mudanças da forma que você vive a vida, porque, mais uma vez, a gente veio como, sei lá, estudante, vivendo ali, dividindo casa com um monte de estudante, de repente você mora sozinho, aí você passa a sair com outras pessoas de outras nacionalidades, aí começa a conhecer outros grupos de pessoas, mesmo de brasileiros também, e aí você começa meio que, quem que é meu amigo aqui, quem que eu posso contar, quem que é amigo de rolê só e amigo de verdade, mas acho que amizade é uma coisa muito difícil, sou muito grato por ter conseguido fazer amigos quase no fim, mas mais talvez por conta da Ellen do que de mim, do que por conta própria, né? Mas é uma dificuldade grande. E eu queria entender a sua perspectiva, agora que tá aí, Reino Unido, é fácil fazer amigos? Você tá sentindo, conseguindo construir amigos? O que você fez ou tá fazendo pra te ajudar a isso?
Não, eu tô péssima, tá? Vamos falar a verdade aqui. Porque eu acho que eu não tenho me colocado muito no contexto pra fazer amizades, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda preciso entender melhor. Porque, por exemplo, quando a gente chega no intercâmbio, a gente vai, por exemplo, para a escola, vai estudar inglês, né? Ou você vai, você tem um trabalho e você vai fisicamente para o seu trabalho. Você acaba fazendo amigos nesses contextos. Acho que você deve concordar, porque eu sei que você fez muitos amigos assim, né? Ou na escola, ou no trabalho, enfim. E aí você vai conhecendo pessoas através de quem você conhece nesses ambientes. Mas você acaba fazendo amigos dessa forma. Chega uma fase da sua vida que você não tem mais que ir pra escola, e aí você não tem mais que ir nem fisicamente pro trabalho, então, assim, onde que você vai fazer amigos, sabe? Então, eu acho que eu tô numa fase meio assim, aí eu penso, bom, eu vou fazer amigos fazendo, tipo, tendo hobbies, fazendo coisas que eu gosto, vou conhecer outras pessoas que gostam de fazer coisas que eu gosto. Só que aí você tem que arrumar tempo pra fazer essas coisas, só que aí você tem o seu trabalho, você tem, sabe, um monte de coisa que tá acontecendo. Então, eu acho que eu tô numa fase, assim, que eu não tô conseguindo, talvez, não tô priorizando, né, achar tempo para buscar formas de fazer novos amigos. Mas no intercâmbio em si, a gente acaba, às vezes, é engraçado também nesse ponto, que a gente acaba fazendo amizade com pessoas que a gente pensa, nossa, se fosse lá no Brasil, a gente provavelmente não seria amigo. E no intercâmbio você fica amigo dessas pessoas. E eu não sei exatamente como isso acontece, mas eu não sei se você tem essa impressão, mas pra mim isso é uma coisa que eu já refleti várias vezes. Falei, nossa, se fosse no Brasil, eu não sei se a gente teria se ficado amigo, mas no intercâmbio, mano, você fica super amigo. Aconteceu com você?
Mas deixa eu te falar uma coisa. Sim, não, com certeza. Mas justamente porque a cabeça muda, né?
Sim.
Mas eu queria voltar nesse ponto que você falou de não tá tendo tempo, porque você tá trabalhando, tá fazendo sua correria e tal, pra fazer, criar situações onde você possa ter amigos e gerar amigos. Porque... eu vou contar um segredo para as pessoas aí. Como fazer amigos?
Por favor, Edu.
Porque falou o grande amigo de todo mundo, né? Na verdade, eu só descobri isso agora, depois de, sei lá, entender um pouco mais da mecânica de fazer amizades, entender por que pessoas se conectam. Que é frequência de contato. Porque a frequência te dá situações boas e ruins, onde vocês passam juntos, e onde você gera o bond, né? Onde você gera essa conexão com a pessoa. A gente fala, mas eu tenho amigos de muitos anos que a gente mal se fala, porque você já passou essa fase de frequência. A fase de frequência foi você estudar junto, você, sei lá, ir pra academia junto, você morar no mesmo prédio. Você tinha frequência altíssima, aí depois não precisa mais, porque você chega num ponto que você já criou situações boas e ruins com aquelas amizades, e aí você só vive ela esporadicamente e tal, porque você já passou por isso. Intimidade é uma coisa que geralmente não tem volta. E aí frequência gera um nível de amizade que, uma vez que você conhece aquela pessoa, você já conhece ela. E claro, depois, mais pra frente, você mudar seu estilo, não quer mais ser amigo, aí é outra coisa. Mas tô falando isso por quê? Porque, mesmo, pensa na sua barrinha de tolerância. Hoje, talvez esteja aqui embaixo, assim, tá ok, não tenho problema com isso. Eu tô bem sem amigos aqui. Mas uma hora, essa tolerância vai passando, e eu falo, até que ponto eu quero viver sem amigos? Né? E aí, mesma coisa, meu ponto inicial lá, valeu a pena, não valeu a pena? Tem pontos que você fala, pô, até que ponto eu quero ficar nisso? Ou quero migrar pra outra coisa e criar outros amigos de outras áreas, de coisas diferentes, que vivem outras vidas. E uma coisa que eu fiz quando eu cheguei, assim que eu cheguei em São Francisco, foi participar de atividades que gerariam frequência de contato com as mesmas pessoas. Por exemplo, me inscrever numa liga de futebol, não só ir num futebolzinho de sábado ali, que futebolzinho de sábado acabou que eu encontrei as mesmas pessoas, mas varia muito, porque quem vai, vai, tem dia que um não vai. Então você vê um ou dois ali que aparece sempre, mas a maioria troca. Numa liga, você joga num time, e o time é o mesmo time. Então, você já tem juntos uma meta para se cumprir, que é ganhar um jogo, ganhar um torneio, né? Então, tem uma meta junto, onde todo mundo tá no mesmo grupo e vai se ver toda semana. Eu acho que isso já ajuda muito. Outras coisas também, tá? Música. Pô, vamos fazer uma jam e aí tocar num grupinho, tentar arrumar um grupo para tocar juntos. No trabalho, você tem frequência com as pessoas do trabalho. Então, tem várias situações que você consegue estabelecer contatos frequentes. E aí, assim, o que eu posso tirar disso? Né? Quem são as pessoas interessantes que eu quero investir mais tempo? E achar esses tempos, por exemplo, participar de jantares. Todo dia você tem que jantar. Por que não convidar alguém para jantar com você? E, mas aqui em casa não cabe muita gente. Você não tem que ter muita gente. Você convida uma pessoa, convida duas. Tá? Jantar para dois. E faz uma vez por semana um jantar. Ou não, jantar é muito difícil. Faz o café da manhã, então vai comer lá de fora. Fala, vamos andar no parque. Vai andar no parque. Cria situações para ver essas pessoas fora daquele contexto que você estava. E eu acho que isso começa a ajudar bastante. Então, eu comecei a fazer isso. Tá muito cedo, né? Tô lá 4 meses fora do... que eu tô na Califórnia, mas eu já tenho pessoas que eu conto com elas, assim, de brincar, mandar mensagem, trocar ideia e dar risada de alguma coisa, interagir com alguma coisa que ela publicou. Isso eu acho muito legal, porque eu começo a criar um nível de confiança maior, um nível de intimidade, onde eu me sinto mais amigo dessas pessoas. E eu acho que isso, mais uma vez, no nívelzinho de tolerância ali, na Irlanda, eu acho que eu não fiz muito disso. Pode ter atrapalhado com como eu sinto depois de 15 anos de ter morado na Irlanda, mas pra mim foi esse ponto.
Olha, eu não diria isso sobre você. Pra mim, você sempre foi bom de fazer amigos, assim. Eu sempre vi você... Pra mim, você faz isso que você tá falando agora desde sempre. A frequência, a constância, eu não sei. Pra mim, eu tenho essa impressão de você. É interessante, né? Talvez hoje...
Interessante, mas eu não faço, não. Tanto que meus amigos, eu tenho, sei lá, de até 2020, 2019, são os meus amigos de 2010. 2008.
Mas isso não é ruim.
Não, então não é, mas é o que eu tô falando. Eu não criei novos amigos. Então, pra quem chega e não vai atrás de nutrir essas amizades, você cria muito amigo de balada. Muito comum. Ou seu flatmate, às vezes nem é tão legal. É mais pensando assim no que fazer, não fazer, sim, sabe? Como eu deveria ou poderia ter feito diferente, sabendo já o que eu sei, sim, hoje. E talvez isso teria me ajudado a entender melhor da questão da Irlanda.
Não, mas é uma boa dica. É uma boa dica.
Outro ponto aqui que pode fazer a gente pensar assim, pô, valeu a pena, não valeu a pena, é você entender assim, os grandes perrengues, de novo, nas tolerâncias, e os grandes coisas boas que você cumpriu. E eu já falei disso num outro vídeo, quando eu falo a comparação de Irlanda, Europa como um todo, mas Irlanda especificamente, com relação a São Francisco. Porque ainda tá muito cedo para falar de Estados Unidos. Quem será? Quem diria, né? Quem dera eu poder falar dos Estados Unidos numa grandiosidade dessa em 4 meses lá. Então eu falo de Califórnia com tudo que eu tô pesquisando, lendo, vivendo. E pra mim, a maior diferença é nos altos e baixos. Os altos de lá são muito altos, os baixos de lá são muito baixos, como um todo. E na Irlanda são menores, é uma frequenciazinha mais baixa, assim, que fica passando. E o que é isso? É oportunidade de um negócio, é uma grande aventura, é uma sei lá, uma grande mudança, um grande evento, uma grande alguma coisa acontecendo. Os grandes da Irlanda não são tão grandes assim, os baixos também não são tão baixos assim. É meio que é uma ondinha mais baixinha. E dos Estados Unidos eu sinto que é mais assim, lá na Califórnia.
Você acha que é uma coisa
cultural? Tem grandes altos e grandes baixos. Sim, total. É. Porque lá é uma cultura mais de all-in, uhum. Assim, de vamos fazer esse all-in. E o que é all-in? É o ganhar muito ou perder
é
muito.
É tudo ou nada.
Se estivesse jogando uma mesa de... É o que eu falo assim, imagina assim, Mar, você tá jogando pôquer e na mesa de pôquer você, aí no Reino Unido, você tá apostando $1,000, 1.000 euros, 1.000 pounds, né? Só,
libras.
Tô errado as moedas aqui. Você tá apostando 1.000 libras numa mesa de pôquer aí de Londres, de Reino Unido. Então, mil pounds, pô, é dinheiro, mas se você ganhar a mesa de pôquer lá e ganhar 5.000, não vai mudar a sua vida. Você vai ganhar um dinheirinho bom e pô, legal, vou conseguir pagar uns meses de aluguel, sabe? É isso. Uhum. Deu 6 meses ali que o dinheiro foi usado já, consumido. Você perdeu $1,000, £1,000, pô, é foda, pô, que foda. Mas aí aperta ali alguns meses, recupera, volta. Certo?
Uhum, faz total sentido.
E é um dinheiro alto, mas. Agora, se você tivesse que colocar 100 mil, você pede um empréstimo do banco e coloca £100,000 nessa mesa de pôquer. Se você ganha alto. Mas se você perde alto também. Uhum. Muda a sua vida perder 100 mil. Muda a ponto de você falar, puta, eu não tenho onde morar porque eu tô com uma dívida eterna aqui, uhum. Vou ter que ir pra rua. Ou vou ter que ir mudar pra casa dos meus pais, sabe? Vai mexer minha vida forte 100 mil. Uhum. E 100 mil e você ganhar 500 mil, vai mudar a sua vida forte também. Você fala, pô, agora eu consigo investir nisso aqui e fazer esse dinheiro aqui, sei lá, crescer de outra forma. Você entende como... É assim, eu tô me sentindo mais assim, como se eu estivesse jogando numa mesa de pôquer quando eu apostei 100 mil.
Entendi.
E posso ganhar alto, posso perder baixo. No sentimento, né, que eu coloquei.
Sim, sim. Mas você sente isso, Du, você sente isso em relação a coisas profissionais ou em relação a, tipo, o geral, assim?
Geral. Porque tudo lá é um custo muito alto. O custo de, por exemplo, plano de saúde, você fazer um procedimento, é mais alto. Não sei se eu perder é muito grande, não é o problema. Ou, assim, é um investimento mais alto de tudo. Se eu quiser morar bem lá, eu vou investir muito mais. Se eu quiser... abrir um negócio lá, eu talvez tenha que pensar isso num outro nível. Talvez as pessoas esperem, eu não sei ainda, né, uhum. A nível de detalhe, porque eu ainda estou lidando muito mais com o estrangeiro que mora lá do que com o próprio americano morando
Entendi.
Lá.
Entendi.
Mas eu acho que vai afetar de alguma forma a questão de como você vive a vida também.
E você sente que atualmente, assim, nesse comecinho, isso está tendo um impacto nas suas escolhas, assim, do dia a dia? Tipo, está afetando nesse nível escolhas do dia a dia?
Como é que eu posso explicar isso? Vou voltar aqui no exemplo do primeiro coisa que eu falei, do contexto cultural. Eu saber melhor sobre, por exemplo, as regiões de São Francisco, o que elas significam para cada pessoa, me influenciou a escolher o bairro onde eu vou morar, porque isso vai me ajudar a abrir portas e como eu me comunico, como que eu me influencio com outras pessoas.
Uhum.
Quer ver um exemplo? Pegar de Irlanda, tá? Pessoal que está na Irlanda aí. Se você hoje escolhe morar, sei lá, em... Branagh, Ballsbridge, Blackrock, Rathfarnham, algum lugar no sul ali, bairros não tão próximos, talvez mais residenciais. Você vai, os irlandeses vão entender aquilo de uma forma do que você falar, pô, eu moro no centro ali, pô, porque não tem uma família irlandesa morando no centro.
Uhum.
Se tem, ela não tá numa casa, ela tá num apartamentozinho apertado. Uhum. E por quê? Morar no centro, assim como, sei lá, em Brasil, morar na Sé, morar sei lá qual que é o centro de Presidente Prudente, deve ter um centro lá, na Afonso Pena, deve todo centro ter um Afonso Pena. Você morar num centro não é a vida que as pessoas vivem.
Uhum.
Tipo, eu não tenho amigos que moram no centro com uma família.
Sabe? Não.
E é uma, de novo, né, cultural, ali, contextual, de não tem nada contra quem mora no centro, gente, pelo contrário, morei muitos anos no centro e aprendi muito, foi ótimo morar no centro, porque é fácil me locomover, mas não é onde as famílias moram. E a expectativa, quando você fala assim, moro no centro, é assim, ah, legal, você deve estar temporário aqui, você deve estar estudando, você deve estar, sabe? Sem ela falar, ela já tem aquilo na cabeça dela construído.
Ela já cria uma imagem
então, escolher um bairro,
de você,
Uhum. Isso. Então eu tive a opção de morar pro centro. E tinha um lugar legal pra morar no centro. Só que aí eu pensei e falei, não, se eu morar num bairro mais residencial, eu talvez me aproxime mais das comunidades residenciais locais, ali dos, dos locais mesmo, não das pessoas que estão temporariamente aqqui, e me muda um pouquinho da percepção que eles têm. E mais ou menos, não estou fazendo porque, ah, então você está vendo a vida errada. Não, eu não estou, eu adoro o bairro que eu moro, pelo contrário, é muito mais legal o bairro do que morar no centro. Uhum. Gosto muito mais, me sinto mais, muito mais seguro, inclusive. Uhum. Então, esses detalhes, essas escolhas, sabe? Então, eu escolhi pagar um pouquinho mais num bairro melhor, ter uma vida melhor, gosto bastante, mas também me sinto mais perto de um contexto onde outros residentes americanos moram.
Entendi. Entendeu? Du, eu não sei se você tem mais algum ponto, mas eu, de alguma forma, você ainda não respondeu se valeu a pena ou não, se você se arrepende de alguma coisa desses 15 anos de Irlanda.
Sim, tá, agora sim, né? Vamos pra pergunta. Então, vamos lá. Dando tudo isso que eu expliquei pra vocês, por que eu tô falando de tolerâncias? Porque durante todo esse tempo, você tem que tolerar muita coisa. Você tem que tolerar um trabalho que exige muitas horas de você, trabalhar muitas horas pra conseguir pagar as contas, porque é muito caro. Você tem que tolerar estar longe da família. Você tem que tolerar passar um perreio quando você tem que precisar de um médico e o médico não ser bom, não tem um especialista. Você tem um perreio de clima. Você tem um perreio de, pô, chegar o Natal e sua família não tá ali com você. Você tem um perreio de, às vezes, uma coisa ficar muito cara e você, puta, queria tanto isso, não consigo. Tem vários perreios. Tem várias coisas que você tolera. E várias coisas você consegue tornar, você consegue revirar. E falar, pô, sobressair essa uma coisa que era uma tolerância pra virar uma coisa que eu admiro, que eu gosto. Então, eu tenho grandes, pô, a gente tem o Dan ali e tal, grandes amigos que adoram Ireland, adoram viver lá, porque curtem demais o clima, odeiam o calor, falam, adoro esse clima daqui. Então, virou a favor deles, né? Uma coisa que era tolerar o frio virar, não, eu amo o frio. Outra coisa é, eu não gostava de estar afastado, agora eu amo ficar afastado. Pô, ficar numa casinha aqui, no meio do mato, incrível. É, tem gente que, enfim, tá aí, meu plano é, eu vivo aqui, e aí quando eu vou pro Brasil, eu aproveito e faço os meus check-ups de médico e tal, porque compensa, mesmo sem o plano de saúde do Brasil, compensa porque é mais barato, convertendo e tal. E torna aquilo o positivo, né? O que era um desafio. Mas tem gente que não, tem gente que tá vivendo só tolerando tudo. E tá tolerando, tolerando, tolerando. E você tem que entender até quando você vai tolerar. E uma das coisas que eu tinha que tolerar era o clima, por exemplo. Eu não aguentava aquele clima. Tinha que tolerar um país onde eu queria me inspirar por pessoas que estão construindo coisas grandiosas. Não existia. As pessoas estão bem confortável com o medíocre, né? Com a nota 7 ali. Eu falei disso também no meu vídeo. Eles estão confortáveis com o 7. E não tem nada de errado com o 7. Mas eu não queria 7. Eu queria 9, 10. Eu queria fazer. Quem tá tirando nota 10 aqui? Eu quero aprender com vocês nota 10. E muita gente vive essa nota 10. Em tudo, assim, de como ela cria os negócios. É tá confortável demais. Tá muito confortável. Pois tem um problema de uma coisa. Ah, vamos reclamar com o governo. Porra, luta por alguma coisa. Ah, funciona assim? Vamos inovar. Ninguém inovou. É mais do mesmo. Vive ali pouquíssimo, né? Você vê assim, tá assim. O país vive muito do mesmo. Pouquíssima coisa de inovação. É assim, é raro encontrar inovação, é mais comum encontrar o mais do mesmo. E eu queria experimentar o novo. Queria um lugar mais quente, queria um lugar onde eu me sinto inspirado por esse clima. Eu queria um lugar com mais coisa pra fazer. Tipo, poder não só ter ali uma meia dúzia de pub pra ir, mas ter poder jogar vôlei de praia, poder, sei lá, sair pra correr com o sol batendo na minha cara e ficar suado. Não ficar suado só porque eu corri numa esteira fechada numa academia. Eu poder experimentar coisas novas, ter culinárias diferentes. Enfim, mais de outras coisas. E aí, meu nível de tolerância foi chegando num fim. E eu tava já num nível de tolerância assim, que eu tava ali empurrando muita coisa. E aí, quando eu saí e cheguei na Califórnia, e poderia ter sido na Espanha, poderia ter sido outro país. Eu cheguei e entendi, caramba, meio que o mapinha do GTA abriu ali. Uhum. Quando abriu, eu falei, puta que pariu, eu perdi tudo isso. Tudo isso passou e eu não tava vivendo isso, eu não tava experimentando essas coisas. E fiquei ali confortável com o desconfortável, fiquei confortável com o tolerado ali. E aí que eu comecei a pensar, poxa, eu poderia ter feito isso antes. Eu acho que eu teria capacidade de ter feito isso antes se eu lutasse por isso, se eu fosse atrás. E aí que veio aquele meu ponto de, claro, que tudo que eu fiz me levou a onde eu tô, mas talvez se eu tivesse já sabendo disso, que teria uma coisa muito maior pra minha frente, eu teria planejado isso de forma diferente. Teria pesquisado mais as nuances culturais, teria pesquisado mais como criar amizades com frequência, teria pesquisado mais sobre como as suas escolhas mexem com a percepção das pessoas e te ajudam ou não com algumas situações, seja de trabalho, seja de, enfim, como elas entendem você, de você criar mais amizades, de você criar influência, de você conseguir um negócio, etc. Então, sabendo de tudo isso, eu teria ido embora mais cedo da Irlanda. Uhum. Tá? Teria mudado toda a minha vida, mas teria ido embora mais cedo. Mas não é questão de me arrepender. Eu acho que a Irlanda me trouxe tudo isso, me preparou para isso. E foi importante eu entender tudo isso para, chegando talvez numa mesa de pôquer mais alta agora, eu já sabia um pouquinho melhor de como jogar pôquer, você entendeu? Eu já cheguei preparado para essa mesa mais alta, para não chegar apostando tudo e perder tudo. Então, eu acho que isso valeu muito a pena, eu não me arrependo, mas eu teria saído mais cedo se eu pudesse, se eu soubesse tudo que eu sei agora. Mas eu só descobri agora que eu sei depois dos 15 anos. E você?
Não, eu ia falar assim que a conclusão, na verdade, considerando tudo que nós dois falamos, é nós não nos arrependemos de ter passado mais de uma década na Irlanda, mas nós dois teríamos saído mais cedo, né? É a mesma coisa, a gente trouxe aqui os contextos diferentes, os motivos diferentes que fazem a gente sentir dessa forma, pensar dessa forma, mas no fim das contas é isso, valeu a pena? Super valeu a pena. Se arrepende? Não, ninguém se arrepende, mas teria saído mais cedo, por XYZ que a gente falou aqui durante o episódio. Então, é interessante ver como, né, por mais que a gente, enfim, tenha ido para lados totalmente diferentes, né, tipo, eu tô aqui no, não é nem a filial da Irlanda, porque na verdade é o antes, né, a matriz. A Inglaterra é uma outra Irlandinha, mas é muito diferente, e você foi, tipo, pros Estados Unidos, então, é totalmente diferente, mas fazem a gente ter o mesmo sentimento em relação ao que veio antes, né, na Irlanda. Muito interessante, gostei desse papo, foi muito legal.
E sua conclusão aí, Má, pra gente chegar no fim desse podcast aqui, de o que você, sabendo o que você já sabe depois de mais de uma década que morou na Irlanda, o que você faria de diferente, seja na forma de pensar, de fazer as coisas, de escolhas, agora, por exemplo, que você pode fazer, por exemplo, com o Reino Unido, que você aplicou de aprendizados da Irlanda?
Nossa, que difícil. É que eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou levar mais pro lado pessoal do que, né, pra qualquer coisa. Então, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu teria me priorizado mais em relação às coisas que eu fiz, as escolhas que eu fiz, né? Então, é uma coisa muito mais pessoal, é muito mais, como eu diria... Ah, eu sou muito mais reflexiva do que, talvez, muito do que mais, assim, né? Tipo, estratégica, que nem você...
Mais prática.
Prática, você dá umas respostas muito mais práticas do que eu. Eu vou ficar, tipo, ai, nossa, não seria.
Mas olha só, você pode, por exemplo, ainda, que é tudo novo pra você, você ainda pode priorizar criar amizades, por exemplo.
Sim,
por exemplo. E isso pode vir de coisas muito simples, você não precisa mudar a sua rotina. Uhum. Você pode simplesmente, pô, vai ter... um jantar, eu vou chamar uma pessoa para jantar, seja uma pessoa que eu conheci aqui, ou vou me inscrever no Pilates aqui, onde eu vejo as mesmas pessoas, e aí a gente, poxa, vamos tomar um café juntos. É criar situações de frequência para você ver as pessoas e criar um pouquinho mais de intimidade com elas para você convidar ela para outras situações fora daquela que você encontrou ela.
Sim, mas a amizade é um bom ponto, sim, para fazer diferente. Eu acho que eu não poderia ter ido muito melhor, assim. Mas não só na Irlanda, na minha vida como um todo, assim, sabe? É difícil pra mim conseguir manter as amizades, assim. Principalmente essa parte dessa constância, né? Eu acho... E principalmente manter amizades através de redes sociais e aplicativos, tipo WhatsApp. Pra mim é um pouco desafiador. Eu acho que era melhor quando não tinha essas coisas. Mas sim, acho que aqui... Para essa nova etapa da minha vida, essa parte das amizades é uma parte legal, sim. Mas não acho que eu respondi muito bem a sua pergunta, porque eu não sei se eu sei responder. Eu acho que eu preciso de mais tempo para refletir sobre isso, porque...
Vale um episódio de reflexão, porque a gente tem que fazer um podcast. Eu fiz um podcast com o Leon e foi muito legal, que é, assim, definição de sucesso para você. E aí, pensar um pouco mais, assim, na roda da vida, como cada aspecto da sua vida é ou não de sucesso e o que que faz ela... O que que pode... tornar essas áreas de sucesso. Acho que a gente pode fazer um episódio só disso.
Sim, eu acho também, mas a gente tem que pensar antes pra fazer esse aí, porque vai ser bem reflexivo.
Reflexão.
Uma sessão de terapia em forma de podcast, mas eu já gostei e super top.
Muito bom.
Você tem mais algum ponto do que você quer compartilhar sobre seus arrependimentos e o que você faria diferente antes da gente encerrar?
Não, acho que eu comentei bastante coisa. Talvez, como eu falei, de forma prática, eu acho que o que eu mudaria hoje é talvez colocar mais energia no lado... amizades, relacionamento com as pessoas, de dar mais importância para isso, dar importância para minha saúde. Então, mais uma vez, vamos voltar lá pro Edu intercambista, comer mal, porque o comer mal é comer barato. E comer barato, não precisa ser comer mal, só que eu comia mal, porque era o prático. O que é o prático? Comida congelada, é o reduce to clearly safado, é comer o iogurte mais barato que tinha, e não prestar atenção nos detalhes. O que é o detalhe? Ah, tem muito açúcar aqui, eu tô consumindo muito disso e pouco daquilo. E hoje, mais uma vez, porque o corpo vai respondendo com isso, né? Você paga a conta lá na frente. Chegando nos 40, você começa a entender que pô, se eu não tivesse mudado isso, eu estaria fodido. Porque tem amigos que estão fodidos, porque não mudaram. Eu tenho amigos que estão fazendo muito dinheiro, estão muito bem, mas não cuidaram da saúde, estão fodidos na saúde agora e falam, pô, se eu pudesse, eu voltava 15 anos da minha casinha da vida aqui, do jogo da vida, e voltava e dava todo o dinheiro para voltar 15 anos e tratar da minha saúde desde o começo para não me fuder agora, pagando médico para tratar de uma coisa que eu criei, uma doença que eu criei no meu corpo, porque eu não tratei quando deveria, sim, de forma natural, que é simplesmente comer bem e se exercitar. Então, detalhes, né? Detalhes. Eu acho que eu faria mais disso. Eu falo, pô, criar uma rotina mais saudável da minha vida, criar uma rotina social também na minha vida. Então, ter amigos, ter pessoas que eu me importo e que se importam comigo, pra você criar esse senso de comunidade, sim, porque isso é muito importante.
Muito importante.
E acho que isso eu faria diferente.
Uhum. Legal. É, eu consigo relacionar com tudo que você falou.
É. Bom, é isso, gente.
Tem qual,
é na hora de partirmos e... Valeu mais uma vez. Quero ouvir a sua perspectiva. Se você que se mora muitos anos, o que, que vocês... Vale a pena pra vocês? Não vale a pena? Vocês estão... Tá valendo a pena? Vocês estão no nível de tolerância onde você fala, puta, realmente, eu tô batendo aqui na linha máxima de tolerância pra tudo e não tô resolvendo isso, né? Tô só... Falei lá do começo. Tô vivendo o sonho do que eu achava que era o sonho, mas não tô tomando ação pra fazer isso realmente virar uma coisa que eu fui empolgado de falar. E falar pra todo mundo, pô, adoro meu trabalho, adoro o que eu faço, adoro meus amigos, adoro o rolê que eu faço, adoro o dia a dia, adoro as coisas triviais que eu passo aqui. Então, reflitam aí, contem nos comentários que eu tô curioso.
É, eu acho que muita gente vai refletir muito sobre esse vídeo, porque eu vejo muita gente nesse nível de tolerância que já, com certeza, estourou e continua ali no dia a dia, reclamando, mas sem fazer mudanças. Então, esse vídeo vai pra todos vocês, porque eu sei que tem uma galera aí que vai entender.
É... Então, beleza, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê, então, no próximo EWCast.